Iniciamos a transmissão pelo YouTube neste momento, depois vai para o nosso podcast também. Bom, nossa lei de hoje, vamos esperar entrar no YouTube aqui certinho. Nossa lei de hoje é aniquile totalmente o inimigo. Enquanto o professor Pedro Mar vai entrando, eu vou ler aqui o julgamento. Ó. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Tá no fundo, está o teu som aí, professor. Ó. Se restar uma. Esperar o Pedrinho voltar. É. O teu microfone é muito bom, Pedrinho. Então tava. Ó, tu caiu aqui no. Tu caiu no. Tá. Bom, no Instagram tá funcionando bem, tá, gente? Eu vou ler o julgamento enquanto o Pedrinho vai resolvendo aí. Ele tá com uma questão de alimentação. E já vai entrar de novo. Enquanto ele entra, eu vou lendo aqui a parte inicial. Para quem não leu, não lembra, estamos estudando as 48 leis do poder. Já estamos na lei 15. E a lei 15 é aniquile totalmente o seu inimigo. A gente já está entrando. Julgamento. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Tem que entrar de novo no YouTube, Pedrinho. Dali, tu caiu. Não sei se tu viu. Chegaste a ver. Tem dias que a tecnologia não nos ajuda, né? Essa leitura, para mim, ela tem uma relação direta com a lei anterior sobre gratidão e vaidade. De uma certa forma, fiz essa correlação ali das duas. Eu não sei se tu chegaste a ver dessa forma, na questão da concessão. Eu tenho refletido bastante sobre a gratidão se tornar um peso para as pessoas. E para mim ficou um pouco mais fácil de entender agora, de explicar, né? Não justificar, mas de explicar um pouco de como gratidão pode para muitas pessoas gerar ressentimento.
Sim.
E aqui eu fiquei pensando na questão da benevolência, de esmagar o inimigo, daí as pessoas se ressentem, depois retornam. Quantos casos de vingança tardia, né? Até as 20, 30 anos depois, quantas famílias que gerações e gerações não conseguem ter um momento de paz, né?
Sim.
Não estou dizendo que tem que ler. A gente precisa entender, né? Eu vi alguém falando sobre esse livro esses dias, que é um dos livros que. Esse é um dos primeiros livros que eu vou fazer meu filho ler. Ele precisa entender como o mundo funciona. Achei. Achei interessante essa visão assim, de realmente ver, né, a natureza humana e parar de romancear um pouco a natureza humana e ver que o bicho homem é um o Homo sapiens, talvez não seja tão sapiens, né? Devia ser Homo emocionalis. Homo malévolos, sei
Homo
lá.
Malévolos. É assim, eu acho que já tínhamos partilhado esse insight de quando a gratidão vira um peso, de facto, gera ressentimento, não é? Porque quando tu ajudas alguém numa fase muito delicada da vida dessa pessoa, acho que já tinha partilhado essa história, até que aconteceu comigo há alguns anos, corres sempre o risco, não é? Tu corres sempre o risco de criar um ressentimento na mente da outra pessoa, porque ela associa-te a uma fase de fragilidade dela. Ou seja, a gratidão poderia gerar esse ressentimento nos dois lados, não é? Ou seja, em quem é grato, de alguma forma, porque não que tenha que retribuir, mas muitas vezes ela pode associar a uma fase difícil. Não necessariamente é assim, porque eu conheço casos que são diametralmente o oposto, não é? De pessoas que, por se sentirem gratas, contribuíram, não é? Sentiram esse peso da gratidão e de alguma forma foram contribuindo. Mas pode também pela via da associação de um momento muito difícil da tua vida, em que tu precisaste muito de ajuda, não é? E de alguma forma aquela pessoa está associada a isso. E tu nunca sabes se enquanto tu estás a ajudar uma pessoa, se muitas das coisas que derivam do vosso relacionamento, ela as aceita ou simplesmente se submete. Não é? Porque tu ajudas alguém. Se tu estás a ajudar alguém que não te é próximo, é uma coisa. Agora, se tu estás a ajudar muito alguém, mas mantens uma relação ou profissional, ou de amizade, ou afetiva com essa pessoa, porque ela precisa da ajuda, tu não sabes até que ponto é que ela te aceita incondicionalmente por aquilo que tu és, ou se simplesmente tem medo de perder ajuda.
Por
Então,
dependência, né?
ou seja, na verdade a pessoa está a aceitar a ajuda e ao invés de estar a desenvolver gratidão genuína, ela está a desenvolver um ressentimento. Porque de alguma forma ela é obrigada a compactuar com algum comportamento, com alguma imposição ou com algum traço teu, não é? De alguma forma, porque precisa da ajuda que tu lhe dás. Então, nesse sentido, de facto, eu acho que há um acumular de ressentimento que não sei se é associado à gratidão, porque não sei se a gratidão é genuína. Ou pelo menos ela não vem sozinha, não é? A pessoa sente-se grata por uma coisa, mas também engoliu o sapo. Ela vem com uma sensação de.
Eu acho que é algo
Entendes?
que a gente pensa que as pessoas deveriam ser gratas quando a gente ajuda, né? Acho que é isso. Tipo, ah, tô ajudando, a pessoa deveria, mas ela não, tipo assim, na real não deve nada. É
Claro que
ruim
não.
dizer isso, mas
Mas
porque
não deve.
a gentileza deve ser uma coisa leve, né? Eu estudei muito isso e para mim faz sentido. A gentileza é gentileza não gera gentileza. Isso é uma
Valeu,
falácia.
Dani.
Gentileza só gera gentileza se você é quem devolve. Se você é pessoa consciente. Então, porque a gentileza ela tem um fim em si próprio, né? Você ajudou alguém, aliviar a dor, encerrou, você foi gentil e ali termina. Se vai haver uma retribuição depois, que eu acho que deveria, é outra coisa. Porque a gentileza que vem carregada de interesse, eu estou fazendo, sendo gentil, porque eu quero alguma coisa de volta, eu já matei, a gentileza nasceu morta. A gentileza é um ato, né, de alívio de dor do outro por uma questão de caráter, uma questão de atitude. Ah,
E sabes que também é interessante que eu pego num exemplo muito simples. Tu pegas numa criança que esteja a brincar. A criança está a brincar genuína e espontaneamente com alguma coisa. E tu, como recompensa, tu ofereces alguma coisa para a criança e dizes: muito bem, gosto de te ver a brincar. Ou porque estás a brincar, eu vou-te oferecer isto. A criança vai passar a brincar cada vez menos. Porque tu estás. Um abraço aí ao Dani. Saudades, amigo. Tu estás a externalizar uma motivação genuína da criança. Isso há mais do que estudado, ou seja, para quem tem motivação intrínseca, que é uma motivação espontânea de fazer alguma coisa, assim, porquê que tu fazes isto? Ah, eu faço isto, não tenho interesse, tipo, ninguém me obriga, eu não me sinto mal, eu não vou ganhar nada com isto, eu faço isto porque eu quero fazer isto. Se tu fazes algo porque queres fazer, o que quer que seja que venha de recompensa e que te torne claro que te estão a recompensar por aquilo que tu estás a fazer, vai fazer com que tu faças aquilo cada vez menos, não é? Porque de alguma forma tu vais deixar de fazer pelo prazer. Parece estúpido, mas eu tinha tanto prazer a fazer aquilo, mas começaram a recompensar. E com a gentileza, na verdade, deve acontecer a mesma coisa, não é? Uma gentileza que seja genuína deveria ser desprovida de recompensa. Ela não deveria vir com a expectativa de recompensa.
Ela não deve vir com a
E quando.
expectativa de recompensa, exatamente isso.
Exatamente, ela não deve vir com a expectativa de recompensa. Porque se nós começamos a ensinar o mundo de que gentileza tem que ser retribuída, que gratidão tem que ser retribuída, deixa de ser algo genuíno, deixa de ser algo intrínseco e passa a ser algo que só tem valor quando é compensado. Só que o mundo não está suficientemente atento para retribuir todas as gentilezas e nem é isso que nós queremos, não é? Nós queremos que as pessoas sejam genuinamente, internamente motivadas para agradecer e retribuir e serem gentis.
Mas aí a gente precisa ensinar isso. E aí?
Ah.
Essa questão. Aí é que está, né, nesse treinamento. Olhando lá para o final, eu acho que a tua análise está muito precisa. A questão é que, e é o que eu tenho trabalho, assim, isso no início não vai ser natural. Precisa ser treinado até que fique natural. É como arte marcial, é como meditar. Tipo, se no início, se tu não, tu não medita naturalmente, não. Vai levar uns 10, 15 anos. Bom, então tu vai treinar até que tu te molde o teu instinto relativo aos valores que tu tem. Então, se gentileza, se cordialidade são valores importantes, eu preciso fazer até que. Ah, senão a gente fica nessa, mas se não é espontâneo, não vale. Assim, nunca vai ser espontâneo no início. Então, tem pessoas que já têm isso naturalmente, outras não. E as que não têm, então a gente desiste. Então, claro que daí a nossa vida fica difícil de professor, porque a gente quer que seja espontâneo, mas não é. Então, como é que eu ensino? Como é que eu. E aí esse é o trabalho, né? Porque o comportamento abnegado da expectativa é exatamente o mesmo comportamento daquele que vem com a expectativa. A questão é a gente treinar o comportamento até que aquilo fique natural, leve, livre. E eu ainda sou da opinião de que mesmo que você não queira, você tem que agradecer. Tipo, criança que ia treinar, obrigado, não, cria disciplina, porque não é sempre que tu tá com vontade, né? Não, mas daí tu sai da questão da vontade, só do prazer, tu vai para o sentido. Não, mas mesmo que eu não gostaria, mas é fundamental que eu faça isso pela cordialidade. E tu sai da questão só espontânea, instintiva, e vai para algo que é transcendente. Por isso que é tão difícil, né?
Sim, mas a questão, eu concordo totalmente contigo, é quando nós oferecemos ajuda, oferecemos apoio a alguém, esse apoio dá-nos inconscientemente o direito
De
de
cobrar.
ascender, de cobrar ou de ascender, ou de, muitas vezes, e isto é uma motivação que também é facilmente encontrada, tu, por exemplo. Tu permites que o outro erre, ou tu permites-te ajudar para teres crédito para as tuas próprias falhas, não é? E quando tu ajudas, assim, muitas vezes nós não aceitamos ajuda porque nós não queremos desbalancear mais esse saldo de crédito e débito, não é? Então, assim, se eu ofereço ajuda, eu de alguma forma sinto-me empossado para poder, sobrepor a minha vontade à do outro. E quando isto envolve relações profissionais ou afetivas, não é? Assim, por detrás da cortina nós estamos a criar relações que muitas vezes têm dependência e têm medo. Medo no sentido de, ah, se eu perco esta ajuda, fica tudo subliminar, não é? Ou seja, não é explícito, mas as pessoas vão se ajudando, vão trocando favores, mas fica, quando há essa discrepância de poder, fica sempre uma sensação de, eu agradeço. Eu estou grato, mas estou ressentido porque eu estou-me a
É.
submeter.
E aí, e essa dobradinha, ela é tipo ferrugem, ela corrói de dentro para fora.
Esse é o problema.
Eu devo gratidão, mas a gratidão me ressente, eu fico amargo. Aí daqui a pouquinho tudo explode.
Ah. E
E que
daí talvez
saco
aquele
isso, né?
ensinamento, talvez aquele ensinamento bíblico, não é? De dar com uma mão, mas não permitir que a outra veja, não é? Que a oferta ela tem que ser, pá, nem tu podes ver que ofereceste, não é? Que é para tu próprio não sentires que podes cobrar aquilo que tu ofereceste. Não é fácil.
É fazer caridade e não postar no Instagram, né? Ajudar sem precisar. Eu estou ajudando, tá? Eu não sou contra a publicidade de que tu tá ajudando as pessoas, mas muitas vezes as pessoas estão ajudando para poder aparecer, né? Então, ajudando pelos likes e não. Porque a ordem dos fatores ela importa aqui. A
E
ordem
também é
dos fatores
interessante
ela importa.
pensar que há muita gente que não aceita ajuda porque não quer ficar em dívida.
Ah.
E que aceitaria ajuda se soubesse que isso não a comprometeria futuramente, não é?
Ah, eu tenho assim, tem algumas pessoas que eu não quero ajuda e não quero presente. O preço que vem da ajuda de alguns, as pessoas que eu gosto muito, inclusive, eu não quero. Não quero, porque vai vir com a cobrança, vai vir com peso, vai vir com viu o que eu fiz, que eu ajudei, né? Não, não. O que eu tento fazer dentro dessa história aqui é não ser assim. É uma frase do Marco Aurélio, nas meditações do Marco Aurélio, né? O czar não, o imperador romano, né? Marcos Aurélio, diz que a melhor vingança é ser diferente do inimigo. E aí já vindo aqui para o nosso mergulhando um pouco mais nesse assunto, né? De para conseguir as coisas não se deve ter misericórdia, né? O filósofo indiano do século XIII escreveu isso. Cara, e é uma coisa que para mim hoje eu já entendo um pouco e acho que dá para lidar até com gentileza. Quanto define que não, eu não vou fazer. Eu vejo na relação com a minha afilhada, né, que sempre quer tudo agora, vamos fazer isso. Não, não quero fazer. Ah, mas eu quero. Eu não. Eu não preciso ser uma coisa tão dramática, não vou brigar com ela, eu só não vou fazer. Então, eu li isso, eu entendi como algo. Eu lembro da passagem, tem uma passagem, eu gosto muito do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis e tal. Bom, da spoiler, filme antigo, livro antigo, não é spoiler. Que eles estão, o Gandalf e o Fellowship of the Ring, tá lá no submundo, lá na Terra dos Anões, e tá fugindo de um Balrog, que é um diabo antigo e tal, uma cena, né, que é um demônio cheio de lava, de fogo. E aí tem um momento que eles estão atravessando o penhasco, né, por uma pontezinha, e ele pega o cajado e a espada, e né, a cena icônica, aquela, you shall not pass, né? Para mim, esse não ter misericórdia é um pouco disso. Ele, inclusive, arriscou a própria vida em função daquilo que era fundamental, que era cuidar das pessoas, que era que os amigos dele não morressem. Disse, cara, se eu precisar entregar a minha vida para que isso aconteça, eu vou fazer. E ele fez isso, né? Então, eu lembro dos duelos antigos, né? O cara pega a espada e risca no chão. Tipo, daqui tu não passa. Eu li esse não ter misericórdia dos inimigos. É isso, olha, é até aqui que eu posso ir. E aqui eu não. Tipo assim, a partir daqui eu vou estar me corrompendo. Eu vou estar corrompendo o que eu acredito. E tu tendo essa clareza de até onde está essa linha da qual tu não vai cruzar. Tu não vai ter misericórdia se alguém passar por ali, nem contigo mesmo, assim, porque eu acho que isso vale para nós, né? Porque a maioria das vezes o maior inimigo somos nós. Ah,
Noises.
somos nós, ah, as árvores somos nós. Então, dificilmente tu vai encontrar um inimigo maior do que o teu espelho. E isso é arquetipicamente, simbolicamente muito poderoso, né? Mas pegar a mitologia moderna, né? Do Super-Homem, Luke Skywalker, quando eles entram na caverna, eles vão enfrentar o maior inimigo é sempre a própria imagem deles, é sempre eles mesmos, é sempre a sombra. Então, acho que a gente não pode, a gente tem que ser gentil, mas ter clareza das linhas das quais a gente não vai passar, e a gente passa todos os dias das linhas que a gente mesmo estabelece, nos sacos.
Sim.
E
E
aí
também pode.
o teu eu vem ressentido, porque tu não cumpriu aquilo que tu ia fazer, e aí tu te... Então, isso dá para estabelecer um diálogo interno com o teu próprio inimigo aqui, que tu passa, que também realmente, só hoje é uma frase do mal, né? Só hoje eu vou comer esse negócio que me faz mal. Ou a pior, acho que pior ainda. Não, mas eu mereço. Eu brinco nas minhas palestras. Não, você não merece. Você não merece. Se você está falando, eu mereço, provavelmente você não merece. Você está tentando se convencer que merece. Enfim, te interrompi aí.
Não, não, estava a dizer, pegando nessa tua imagem de que o maior inimigo somos nós próprios, não é? Nós podemos pegar neste capítulo, extermino o seu inimigo, aniquilo totalmente, no sentido também de muitas outras questões da nossa vida, sei lá, contratos, coisas que estão mal resolvidas, pontas soltas, não é? Nós temos tendência para não resolver totalmente um problema, resolver até só o ponto do desconforto, não é? Tipo, ah, isto está mal, mas intervir nisto e não deixar, aqui em Portugal diz-se pontas soltas,
Conta solta, a gente
não,
usa isso, né?
pronto, não deixar nada que possa crescer na tua sombra e apresentar-se perante ti 20 anos depois num tamanho absurdamente maior, não é? Aqui são muito conhecidas, sei lá, qualquer pequena dívida que uma pessoa tenha às finanças, ao Instituto de Segurança Social, que são institutos públicos, não é? Assim, é pouco, fica ali de lado. 20 anos depois é uma coisa monstruosa, não é? Então é isso, deixar pontas soltas, tu não. Tu vês que há um problema ali pequenino, mas. Ah, não queres saber porque é pequeno. E a questão é essa, não é? É desvalorizar o problema pelo tamanho que ele tem e não pelo potencial que ele representa. Que é a questão do inimigo, não é?
Todo grande problema começou pequeno.
Começa pequeno, não é? Então a questão é essa, é o nosso condicionamento de não resolver as coisas até o final, não é? Ou de não cortar o mal pela raiz, e de olhar apenas a realidade aparente, não é? Tu não vês, tu não olhas mais à frente e dizes, pá, isto tem potencial para ser muito nocivo daqui a 20 anos. Se eu não resolver agora não dá trabalho nenhum. Agora é só mais um esforço. Mas se eu me desleixar disto e isto crescer na minha sombra, daqui a 20 anos é insustentável, assim. Isso
Tu vê o...
acontece muitas vezes, assim, em relações familiares. Eu assisto de perto esses assuntos porque tens uma relação familiar em que as pessoas vão. As heranças dão sempre problema, não é? Em que tu basicamente assim, nada fica escrito, tudo é de boca. Assim,
Nossa.
eu faço isto, assim, eu passo um ano, dois, três, 10, 20, eu empresto isto, eu dou-te aquilo, mas já compensou, porque chegas no final de 25 anos e tens relações totalmente destruídas de pessoas que nunca mais se querem ver à frente. Porque simplesmente deixaram que uma porcariazinha de um problema de merda, desculpem como tu dizes o meu francês, né? Desculpa o meu francês, um problemazinho pequenino. Ganhasse dimensão, não é? Na sombra. Porque as coisas ganham dimensão sem tu perceberes, porque para tu não perceberes o crescimento do fenómeno, ele tem que te estar vedado de alguma maneira, não é? Ele conta, no capítulo, ele conta basicamente a história dos imperadores chineses e de que, enfim, ao tu não exterminar, isto para quem não leu o capítulo, não é? Em que tu, por teres misericórdia de um derrotado em batalha, e deixares que ele vá com meia dúzia de cavalos e tropas e se esconda numa montanha qualquer e achares que isso nunca vai virar problema, passados 10 anos ele reúne um exército e vem e toma o teu império, não é? Mas trazendo isso para
Dificilmente
uma.
na história os oprimidos não viram opressores.
Claro, Claro.
Né? Porque não é questão de estar de um lado, de estar do outro, é questão de uma natureza humana, né?
Claro.
Os ucranianos que abriram mão das armas nucleares, porque se não tivesse abrido mão, talvez não tivesse sido invadido, né? Falando de
Claro.
geopolítica, né? E eles não estão, eles podem até, tem que ceder um pouco, vão ficar neutros e tal, mas, cara, eles não vão ceder ali.
Não, e até porque já passaram por essa experiência uma vez e não querem
Não, não,
repetir,
não deu certo. Foi um dos maiores genocídios da história da humanidade, foram
não é? Não é?
os russos matando os ucranianos em Holodomor, aquele troço maluco.
Mas para quem não leu o livro, basicamente este capítulo ele aborda a questão das dinastias chinesas e de como essa misericórdia para com os derrotados lhes dava tempo de reunirem um exército e de voltarem para derrubar o próprio agressor. Na sociedade em que nós vivemos, nós encontramos isso nas vítimas, não é? Vítimas de violência que, quando perpetrada por muito tempo, viram agressores. Ou naquilo que cresce na nossa sombra, não é? Nos problemas que nós fingimos não existirem e que, como se diz em boa gíria em Portugal, escondemos para baixo do tapete, varremos para baixo do tapete, não é? E que de alguma forma ganham dimensão na tua sombra. Tu não percebes que eles crescem, mas eles crescem. Então é preferível um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de esforço e resolver de vez a questão. Deixa-me só, já te passo a palavra, faz lembrar a questão do antibiótico, não é? Tu tens, o médico diz assim, tens que tomar este antibiótico até ao fim. São 15 comprimidos ou 16 comprimidos, tens que os tomar de 8 em 8 horas, tens que os tomar todos. Porque o perigo de tu não tomares todos é tu matas as bactérias que não são tão resistentes e que são as primeiras a morrer, e como não tomas todos, deixas lá meia dúzia delas super resistentes, vivas. E depois tu deixas de dar antibióticos, e é dessas bactérias super resistentes que vai nascer uma super infecção se tu não terminares o tratamento até ao fim, não é? E com o inimigo é isso, assim, tu vais fazer uma força de guerra brutal e vais matar os mais fracos. Mas os que sobram, tu vais ter misericórdia com eles. Ah, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não tens hipótese, não é? É isso.
É uma frase que eu anotei aqui, que é para mim ícone desse capítulo, é: não faça concessões para os inimigos. Ela está retumbando aqui na minha cabeça. Não faça concessões para os inimigos. E identificar, né? Claro que quem é fã aí de Senhor dos Anéis, Game of Thrones, mitologias e estudioso da natureza humana, a gente sabe que ninguém é só bom ou só mal. A gente é tudo.
Não.
Mas identificar bem quais são os inimigos, quais são os comportamentos que são nossos inimigos, quais são as coisas que nos fazem mal, né? E ter um modelo mental de não concessão, né? Tipo, tem algumas coisas que não dá. Tipo, essa história, não dá para ter concessão, com pessoas que são más, por exemplo. Não. É aí que a gente acha, não, mas ele não vai fazer isso. Faz. Ah, então, se tu deixa a brecha aberta, pessoas que têm má índole, elas daqui a pouquinho é irresistível, elas vão te passar para trás. Ah, então, não faça concessões aos seus inimigos. Então, é duro isso aqui de dizer, porque a nossa tendência, a gente falou dos luso-latinos, né? Portugueses, espanhóis, latino-americanos, somos mais emocionais e, por essência, tem uma coisa mais acolhedora, né? Então é mais difícil para nós, porque é mais difícil para nós por um lado, mas também quando vira do outro, vira um autoritário do caramba. A gente vive nesses extremos. Então, como é que a gente lida? O que é que me faz mal? Que eu não vou, a partir de hoje, eu não vou mais fazer concessão. Então, isso é uma pergunta que eu tenho que me fazer o tempo inteiro. E eu já fiz várias, eu já errei muito. Mas, pô, depois, chegando nos 45, né, algumas coisas a gente tem que ser mais criativo nos erros, né? Cometer erros novos, não os mesmos. Ah, e eu, pá, já me dei muito mal, assim, concessão. Tipo, só dessa vez. Daí, não é só dessa vez. Nunca
Não.
é só dessa vez.
Só se consegues comer uma batata frita. Se tu fores o ser humano que consegue comer apenas uma batata frita,
Eu agora.
talvez.
Eu perdi 9 quilos nos últimos 2 meses. Então, hoje eu te digo que eu consigo comer uma.
Olha, antes de ir embora, deixa-me só fazer aqui jus. Ao meu amigo Gustavo Cardoso, que está aí a assistir, que não o vejo há muito tempo, daquele exemplo que eu dei no início, foi ele que me ensinou, da questão de ter sempre muito cuidado quando nós ajudamos muito alguém. Então ainda me lembro lá, já há 20 anos, já há 20 anos ele me dizia essas coisas, aprendi muito com ele, ele dizia-me assim: muito cuidado, porque quando se ajuda muito alguém, tu nunca sabes se aquela pessoa está simplesmente a engolir sapos e depois daí pode vir um ressentimento muito grande. Então, e é engraçado, eu estava a falar isso hoje e ele entrou na live, deve ter ouvido o meu pensamento. E é engraçado. Então é isso. É isso, amigo.
Ah, isso aí.
Agora, que é uma lei
Fale, fale.
brutal, é, não é?
É
Que é uma
brutal.
lei.
É brutal.
Eu estou a ver a entrevista do Jordan Peterson a ele e estou a achar interessante. Porque o Jordan
Brutal porque.
Peterson é assim, mas como assim? Como é que tu escreves? Como é que tu escreves estas coisas? De onde é que isto surgiu? Tipo, de onde, não é?
É brutal porque é verdadeiro. Se não fosse verdadeiro, não seria brutal. É tipo, esses dias eu assisti um filme que nem era tão bom, mas era uma história real. E aí o filme ficou muito bom. Porque se fosse uma ficção, não seria brutal. Mas era real. E aí, muda de figura se tu tá assistindo uma ficção científica ou se tu tá assistindo uma história baseada em fatos reais ou uma história real. Porque aí tá o dado de realidade, tá o que acontece, tá aqui o Sun Tzu, né? Mata dois, educa mil. Ah, que horror! Mas funciona. Então, como que tu argumenta, né, que, mas não deveria, bom, né? Não tô entrando no mérito se é antiético, se não é, se as pessoas não deveriam ser assim. Ah, eu vi que o Dani, não sei se ele tá aí ainda, que enfim, faixa preta de jiu-jitsu também, eu digo que eu acho que todo mundo tinha que aprender jiu-jitsu. E arte marcial, e aprender a se defender. Né? Como diz o Jordan Peterson, you should be a monster. É melhor ser um guerreiro no jardim, fazendo jardinagem, do que o um jardineiro na guerra.
Com
Então,
certeza.
tu ter acesso à tua potência para nunca usá-la é a melhor das coisas. Porque quando tu é potente, tipo assim. Então, quando tu é potente o suficiente para aniquilar o teu inimigo só no olhar, não precisa matar o teu inimigo, né? Aniquilar muitas vezes é isso. É o. Né? Quem vê Discovery Channel, várias vezes tu vê um leão só olhar para. Só olha para a hiena e a hiena sai. Tipo, você não precisa. Ele não precisa matar ele, não. Tem vezes que é só no olhar que tu aniquila. Mas isso passa por nós sermos potentes, confiantes, termos palavra. E isso passa pela gente.
Sim.
Eu não posso contar isso. Muitas vezes a gente espera isso. Ah, mas daí, para que vai aprender a se defender? As pessoas é que não deveriam nos atacar. Óbvio, que coisa ridícula. Óbvio que as pessoas não deveriam nos atacar. Óbvio que as pessoas não deveriam ser violentas com a gente. Mas eu contar com isso e aí estar despreparado para a violência do mundo é que é um problema. E o problema é só meu, porque quem vai sofrer sou eu. Então, a gente tem que. E quanto mais violent servants, né? Quanto mais poderoso a gente se torna, mais poder de benevolência e de gentileza a gente tem. Porque senão a gente cai no outro polo, né? Eu estou aqui
Claro.
oprimido, estou sendo ajudado, e aí eu vou me encolhendo, E aí eu não estou sendo gentil, estou sendo reprimido. Ah, não estou ali porque eu quero, estou ali porque eu estou dependente daquela situação. É muito, muito ruim. Bueno, Pedrinho, semana que vem, a meia cada 15 dias, eu tenho um evento na quarta-feira. Então, aí, durante a semana, a gente avisa o pessoal se a gente faz a cada 15 dias, ou se a gente
E
pega um outro.
vemos.
E vemos
Até.
a nossa. Ah, então. Podemos até fazer a cada 15 dias, começar. Não sei se tu consegue começar um pouquinho mais cedo, e a gente faz dois capítulos, aí a gente, durante a semana, a gente avisa a
Nós vemos isso.
todos. Vemos.
Boa. O próximo
Então
é
tá.
use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Pelo menos alguma coisa mais leve, não é?
É, pelo menos o título, né?
Exato. Pelo menos não morre ninguém.